Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. A partir de agora estão com a emissão vespertina em português da Voz da América. E esta é a emissão domingo, hoje é 13 de setembro de 2015. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade neste dia, no espaço de Angola vamos falar da nova Lei Geral do Trabalho naquele país. Depois teremos aqui saúde com a doutora Nídia, hoje vamos falar de obesidade infantil. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é de Moçambique. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Em Moçambique, quatro membros da equipa de segurança da RENAMO ficaram feridos na sequência de uma emboscada contra uma coluna de viaturas em que seguia o líder do maior partido da oposição, Afonso Lhakema, na província central de Manica, William Mapote.
A emboscada aconteceu no último sábado, a cerca de 20 quilómetros da cidade do Chimoio, no centro de Moçambique, para onde o líder da RENAMO seguia, depois de um comício popular no distrito de Macossa. Em entrevista a jornalistas, Lhakema contou o sucedido e disse não ter dúvidas de que foi alvo de uma tentativa de assassinato pelas forças governamentais.
É sempre o plano que a Frelimo teve de eliminar o Lhakema, não é para enfraquecer a RENAMO. Acabar com o Lhakema fisicamente para também permitir o fim da democracia. Porque sou tido como um homem mais forte que, de facto, estou a dar dores de cabeça aos comunistas da Frelimo. Mas eu não posso recuar, nem tenho medo de morrer.
Armando Mude, comandante provincial da Polícia da República em Manica, nega que a emboscada tenha sido protagonizada pelas forças governamentais e considera que podem ter sido mesmo membros da própria RENAMO a protagonizar a ofensiva.
Essa possibilidade é remota. A não ser que entre eles tenha havido algo ali que não sei se eles podem saber o que teria acontecido.
Esta situação continua a motivar apelos para o encontro entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, vistos como quem tem a solução para a paz definitiva no país. Os dois líderes manifestam publicamente a vontade de um novo frente a frente, mas no concreto, o encontro continua refém de condicionalismos de parte a parte. Neste domingo, Filipe Nyusi esteve numa igreja no centro de Maputo e o apelo à paz voltou a estar no seu sermão religioso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O resto da atualidade, pelo menos 28 imigrantes morreram quando a embarcação em que seguiam se afundou ao largo da Grécia. Segundo a Organização Mundial das Migrações, só este ano já morreram mais de 3 mil pessoas tentando atravessar o Mediterrâneo com destino à Europa. Na Turquia, pelo menos 3 agentes da polícia morreram hoje no sudeste do país num confronto com militantes curdos. Os incidentes seguem-se a várias semanas de violência, opondo as duas partes. Forças policiais israelitas confrontaram-se hoje com palestinianos junto à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na véspera do Ano Novo Judaico. Os confrontos verificaram-se depois da polícia ter entrado nas instalações da mesquita em perseguição de palestinianos que lá se tinham barricado depois de apedrejarem as forças da ordem. Na Índia, a polícia está à procura de um suspeito de ter armazenado ilegalmente explosivos num armazém que explodiram junto a um restaurante, matando pelo menos 89 pessoas e ferindo outras 100. O governo do Iémen, no exílio, afirmou que não participará nas conversações mediadas pela ONU, a não ser que os rebeldes húteis, de acordo com uma resolução da ONU, se retirem dos territórios que ocuparam. O presidente iemenita, Abdu Hadi, dissera anteriormente que o seu governo participaria esta semana nas conversações em Omã, mas hoje disse que tal só aconteceria se as milícias cumprissem com as condições contidas na resolução da ONU.
Obrigado, mundo, aqui em notícia, nesta emissão vespertina da Voz da América em português, domingo 13 de setembro de 2015. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A nova Lei Geral do Trabalho em Angola foi aprovada no dia 21 de abril de 2015, publicada a 15 de junho, e que tem entrada em vigor marcada para 13 de dezembro, portanto agora. Vamos falar das vantagens ou desvantagens para os trabalhadores angolanos desta nova Lei Geral do Trabalho. Como convidados temos Josefa Neto, que é uma jurista, Márcia Nijolela, decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola.
A nova Lei Geral do Trabalho angolana entra em vigor a partir deste domingo, 13 de setembro. Embora o diploma tenha sido revisto em 20 artigos, para alguns especialistas em direito laboral, o referido diploma legal nada traz de novo, senão princípios que ferem as orientações emanadas pela Organização Internacional do Trabalho. Josefa Neto, especialista em Direito do Trabalho, e considera que a Lei 7/15 terá sido aprovada por deputados que pretendiam fazer valer os seus interesses, na medida em que o diploma, na visão da também docente universitária, protege o empregador e não o trabalhador.
A nova Lei Geral do Trabalho, que entrará em vigor no dia 13, segundo o Ministério do MAPES, na pessoa do seu responsável do gabinete jurídico, foi analisada e revista em 20 artigos, aprovada por parlamentares travestidos em empresários, ávidos de fazer valer os seus interesses, realizando um feito sui generis a nível mundial. Fizeram uma lei laboral protetiva para o empregador, quando que o princípio da Organização Internacional do Trabalho é que a proteção de qualquer lei laboral tem que ser única e direcionada para o trabalhador enquanto a pessoa mais carenciada. Desenterraram o machado das micro, pequenas e médias empresas para atingirem com o machado da lei os direitos adquiridos dos trabalhadores angolanos a nível das compensações e indemnizações, que baixaram de 50% para 40%, 30% e 20%, segundo os artigos 236 e 238 da futura Lei Geral do Trabalho. Ora, se foram somente mexidos 20 artigos, por que será que se está a chamar que é a nova Lei Geral do Trabalho? De novidade, ela não tem nada. De malefício, isso sim tem muito. É consabido por todos nós, porque qualquer um de nós é trabalhador, tenha lá o patrão que tiver, que quem constrói o desenvolvimento económico e social de um país são as empresas, produzindo riqueza que é realizada pelos trabalhadores e distribuída para a satisfação de todos. O direito do trabalho faz parte de um sistema de relações de trabalho, que é parte de um todo maior, que é o sistema econômico. E é diante desta perspectiva que deve ser analisada e colocada a flexibilização no direito do trabalho.
A nova Lei Geral do Trabalho, segundo técnicos do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, traz maior equilíbrio nas matérias que ela comporta, sobretudo no que toca ao princípio da liberdade contratual. No que refere aos contratos de trabalho, prevê uma contratação por tempo determinado, ao contrário da anterior legislação. Por esta razão, a decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, Márcia Nijolela, entende que isto pode provocar precariedade do emprego.
No caso de haver mais emprego, é nós termos, diríamos, uma situação de precariedade do emprego que se venha a gerar. Porque o facto de haver uma disponibilidade maior da parte do empregador para dispor do trabalhador a tempo determinado, poderá, diríamos, precarizar a condição do próprio trabalhador, que vai aceitar qualquer oferta, e nesta medida podemos ter salários baixos, podemos ter, portanto, uma certa insatisfação para aquilo que é o objetivo gizado pelo governo. Ou seja, se por um lado nós admitimos que haja esta probabilidade de criação de emprego, por outro lado, admitimos que a criação do emprego gerado nas condições gerais de uma legislação tão flexível, que este emprego não seja um emprego que permita um rendimento de qualidade. E se assim for, cairemos mais uma vez num problema social, porquanto se tivermos salários baixos, ficaremos com necessidades, estamos a dizer, ao nível das famílias, com necessidades a serem supridas, e portanto não nos vamos vangloriar. Eu acho que o que se pretende é que haja emprego e que os empregos gerados sejam empregos de qualidade, na medida em que venham responder às necessidades, diríamos, fundamentais das famílias angolanas. Portanto, está criado um quadro em...
Augusto Pombal é o inspetor-geral do trabalho e foi o principal animador de uma palestra realizada a propósito em Luanda na última semana. O responsável disse que se pretende passar uma falsa ideia na interpretação do artigo referente ao tipo de contrato e sublinha o facto do diploma privilegiar a liberdade na celebração contratual.
E sabem porquê? Porque nos termos do artigo 222 da atual lei, o legislador diz que a todo o tempo, a qualquer momento, qualquer uma das partes pode pôr fim à relação jurídica laboral, quer seja num contrato ou noutro. Por isso é que estão proibidos os contratos por toda a vida. Vou-lhes dar um exemplo. E um exemplo daquilo que eu gosto muito de fazer. Quando nós falamos da Lei Geral do Trabalho, estamos a falar de direito do trabalho. Quando nós falamos da relação entre um casal, estamos a falar de direito da família. Se e o direito da família e o direito do trabalho, há situações idênticas. Se na relação jurídico-laboral, no contrato de trabalho, para se celebrar há duas pessoas, uma que é física e outra que é jurídica, no casamento também há duas pessoas, com a diferença de que essas duas pessoas são físicas. Naturalmente, um homem, uma mulher, regra geral. Há outras situações que têm aparecido, não nos interessa aqui falar. Ora bem, se há duas pessoas e há duas partes, já estamos perante uma situação que é parecida. No estabelecimento da relação jurídico-laboral, há o contrato de trabalho, verbal ou escrito. No casamento, o casamento também é um contrato, só que não é um contrato. E quem foi que disse, quando dois seres humanos estabelecem este contrato, que é o casamento, o contrato é por toda a vida? Será um contrato indeterminado ou será um contrato determinado? É um contrato que a todo o tempo, a qualquer momento, qualquer uma das partes pode pôr fim. Quer seja a mulher, quer seja o homem. Aliás, eu já vi casamentos a terminar em 24 horas depois de ter sido celebrado. É igual como na relação jurídico-laboral.
Josefa Neto, por sua vez, tem outro entendimento a propósito do contrato por tempo determinado por 5 e 10 anos, respectivamente. A jurista pensa que tal medida vai incentivar o despedimento com frequência e com facilidade, dada a falta de compromisso estável entre o empregador e o empregado. A docente universitária salienta que os trabalhadores verão reduzidas algumas licenças relativas às faltas por acidente, doença, falecimento de familiares e assistência a doentes.
O alargamento para 5 e 10 anos para os contratos por tempo determinado incentivará, sem dúvida, a figura do despedimento com maior frequência e facilidade, dada a falta de compromisso estável entre o trabalhador e o empregador, que este último, ao fim não dos 5, mas dos 4, ao fim não dos 10, mas dos 9 anos, poderá desfazer-se facilmente do trabalhador sem que juridicamente seja responsabilizado. É sinal e é caso para se dizer que a partir do dia 13 vêm tempos difíceis. O trabalhador angolano, segundo a Lei Geral do Trabalho, que entrará em vigor no dia 13, terá menos tempo para a pausa do almoço. Terá redução da licença de casamento. Quem vai se casar, em vez de 10 dias, só vai ter 8. Redução das faltas por falecimento. Vamos ter que chorar menos os nossos mortos. Redução das faltas por acidente, doença ou assistência a familiares doentes, que dava-se por 1 ano ou 12 meses e agora só são 2 meses. A retirada do princípio do enriquecimento sem justa causa e finalidade e garantia do direito a férias. Também nós teremos uma modificação relativamente ao artigo número 130 da Lei Geral do Trabalho. Mas, por incrível que pareça, deixaram a manutenção do artigo 158, que é a gratificação do 13º mês do Natal. Infelizmente, esta gratificação é uma fraude, é uma roubalheira dupla. De onde é que sai o nosso 13º mês? Sai daqueles meses em que não há dia 31. Sai daqueles meses em que só há 28 dias. Sai daqueles meses em que temos semanas, em que temos mês de 5 semanas. E é este dinheiro que retorna ao nosso bolso no final do mês de dezembro, como uma gratificação do patrão cristão que quer ficar bem com os seus trabalhadores.
Por seu turno, a jurista Márcia Nijolela defende que o contrato por tempo determinado, do ponto de vista técnico, jurídico e laboral, pode pôr em causa o princípio da estabilidade do emprego. Nijolela assegurou, por outro lado, que se fosse indiferente, como se queira apregoar, os bancos não precisariam fazer uma valoração sobre o tipo de contrato que tem este ou aquele indivíduo e que vai pedir um empréstimo bancário. Para a especialista, há aqui um substrato que tem conteúdo técnico jurídico e que a sua discussão não pode ser desfocada deste conteúdo estruturante.
Mas é importante nos situarmos, portanto, a partir de que base estamos a argumentar. E nós fazemos essa argumentação com um conceito técnico-jurídico. Em relação a isso, desconhecemos divergência doutrinária. Portanto, há consenso que o princípio da estabilidade no emprego, pelo menos, é construído com estes elementos que compõem o conteúdo da estabilidade no emprego. E não podemos relativizar tanto. Vou dar um exemplo muito concreto do impacto da estabilidade no emprego. Se nós nos situarmos no âmbito de um empréstimo bancário, as pessoas que já tiveram a oportunidade de o fazer ou que conheçam alguém que o tenha feito, vai ver que exige como suporte um dos documentos, um contrato por tempo indeterminado. Por que que o banco exige um contrato por tempo indeterminado e não um contrato por tempo determinado? Bom, se nós nos situarmos, e bem, por quê? Porque o contrato por tempo indeterminado é um indicador de garantia da estabilidade do emprego e por esta via dá mais segurança, portanto, diferir, aceitar o empréstimo do cidadão que está a requerer. Portanto, se fosse assim tão indiferente como se quer apregoar, então os bancos também não precisavam de fazer uma valoração que tipo de contrato tem este ou aquele indivíduo que vai pedir o empréstimo bancário. Portanto, há aqui um substrato e este substrato tem conteúdo técnico-jurídico e pensamos que a discussão tem estado desfocada do conteúdo técnico-jurídico do princípio estruturante que é este da estabilidade no emprego.
O Inspetor-Geral do Trabalho do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Augusto Pombal, pensa que não é o contrato por tempo indeterminado que traz a estabilidade na relação jurídico-laboral, mas sim três pilares fundamentais que têm a ver com a competência profissional do trabalhador, a disciplina e o cumprimento dos deveres de ambas partes.
Então, o que é que dá estabilidade no contrato de trabalho? O que é que dá estabilidade no casamento? O que dá estabilidade, minhas senhoras e meus senhores, no contrato de trabalho não será o contrato por tempo indeterminado. Será sim três situações fundamentais, três pilares fundamentais. Nomeadamente, o primeiro tem a ver com a competência profissional do trabalhador. O trabalhador tem que ser competente. O segundo aspecto está relacionado com a disciplina no local de trabalho. E o terceiro tem a ver com o cumprimento dos deveres das partes. Entidade empregadora tem que cumprir com os seus deveres e, ao cumprir com esses deveres, automaticamente será constituído como um direito do trabalhador. O trabalhador vai cumprir com os seus deveres que vão constituir direito do empregador. Aqui sim, se estes três aspectos estiverem de forma cumulativa a funcionar, naturalmente que vai existir estabilidade no emprego. Não haverá entidade empregadora absolutamente nenhuma que vai despedir, como se diz, ou cessar o contrato de trabalho com um trabalhador que é competente profissionalmente, que é disciplinado, que cumpre com os seus deveres, sob pena da entidade empregadora, estar a prejudicar-se a si mesmo, porque vai perder aquilo que é chamado a produção e a produtividade. Até ir ao mercado de emprego, contratar outro, dar formação, adaptar-se ao posto de trabalho, naturalmente isto leva tempo. Vamos tirar esta falsa ideia de que os contratos de trabalho por tempo indeterminado dão estabilidade no emprego.
A afirmação segundo a qual bastará o trabalhador ser competente para garantir a estabilidade do emprego não é completamente verdadeira, de acordo com o que fez saber a jurista Márcia Nijolela, para quem esta abordagem deve ser feita com honestidade intelectual, na medida em que não há dúvidas que está ferida a estabilidade do emprego, havendo por isso, em consequência, uma maior precariedade na relação laboral.
A afirmação segundo a qual bastará a competência do trabalhador para garantir o emprego, esta afirmação, pelo que já estive aqui a exemplificar, este é só um exemplo. Esta afirmação não é completamente verdadeira. Portanto, sempre será melhor que o trabalhador tenha estabilidade e que só mediante uma causa justa ele perca efetivamente o emprego. E não vamos dizer que é indiferente estar num contrato por tempo determinado ou por tempo indeterminado. No caso de o trabalhador, portanto, num regime em que o trabalhador fosse contratado por tempo determinado, ele, este trabalhador, não será despedido ao fim do contrato. O que vai ocorrer é uma cessação da relação. Tecnicamente, há uma caducidade do contrato. Não há um despedimento, mas, de facto, resulta, vamos ver, dá no mesmo resultado. Porquê? Porque vai haver uma extinção da relação jurídica laboral. O trabalhador vai perder o emprego. Ou seja, se durante 5 anos, a cada ano, ele poder perder o emprego, está ferida. Eu creio que aqui nós não precisamos até sequer de ser juristas para concluir que está ferida a estabilidade. Porquanto a pessoa está instável, a qualquer altura pode ver o seu vínculo interrompido. Tem de ser renovado anualmente. Ora, essa condição é uma condição de vulnerabilidade, é uma condição que afeta de alguma forma, se quisermos, até os planos a médio e longo prazo que o indivíduo possa ter, com um efeito muito prático como é aquele em que eu estive aqui a exemplificar, em que ele muito provavelmente não pode ter um empréstimo bancário, porque está claro que ele não tem estabilidade no emprego e, por via disso, a garantia fica fragilizada. É claro que não é só o seu salário que poderá garantir, mas fica fragilizada. Portanto, eu creio que a abordagem deve ser uma abordagem com honestidade intelectual, porque não há dúvidas que está aqui ferida, está ferida a estabilidade, e que haverá uma maior vulnerabilidade, uma maior precariedade nas relações de emprego.
A jurista Márcia Nijolela, defendendo a necessidade da nova Lei Geral do Trabalho primar pelo princípio da estabilidade do emprego. Um assunto que volta a ser abordado na próxima edição deste espaço radiofónico. A nova Lei Geral do Trabalho, Lei 7/15, substitui um diploma que vigorou durante os últimos 15 anos e é constituída por 314 artigos. Foi publicada a 15 de junho do corrente, após cerca de 18 meses de um processo de apresentação e discussão pública, debates e concertação com distintos parceiros sociais. Foi aprovada pela Assembleia Nacional a 21 de abril e promulgada pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a 4 de junho de 2015. O diploma passa a vigorar a partir de hoje, 13 de setembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e também do WhatsApp. O número é, no WhatsApp, +1 908-652-4584. Música agora, Não Está a Doer, as vozes de Chelsea, Chantel e Ari. É a música de Angola.
Não é necessário. This is the remix.
Eu nunca te segui como numa novela. Assim não tava nem aí. Confesso que fiquei descontrolada com aquela coisa que trocaste por mim. Sei muito bem que a fila anda, isso eu não posso discutir. Mas a minha vida se transformou desde que eu me vi bem longe de ti. Graças a Deus. E aquela coisa tu ganhaste, não estava a ver.
Como dizer
que eu já queria tirar o pé. Agradeço
esse favor,
graças a ti.
Tenho de amor
que me pergunta a cada dia,
como é que foi possível me perderes.
Não está a doer.
Não está a doer.
Não está a doer.
Não está a doer.
Não está a doer nada.
Nada, nada.
Não está a doer.
Contrário, quero te agradecer.
Não está a doer.
Não tá doer,
não tá doer,
não tá doer,
não tá doer.
Aliás, eu só quero te agradecer.
Ainda bem que te deste outra chance
com outro alguém
para ser feliz também.
Porque ninguém merece estar com quem a gente não quer amar.
Minha irmã, tá doendo.
Não tá doendo.
Nada.
E tu,
Ari?
Nada.
Nunca na vida, mana,
nunca.
Nunca.
Doer, nada.
Bem rico. deixa.
Não tá doer.
Não tá doer.
Não tá doer.
Não tá doer.
Não tá doer nada.
Pelo contrário, quero te agradecer.
Não tá doer.
Não tá doer.
Não tá doer.
Não tá doer. Não tá doer,
não tá doer,
não tá doer,
não tá
doer, Chelsea, tá doer.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, o 13 de setembro de 2015. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos em onda média nos 1530, também onda curta nos 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde, hoje obesidade infantil. A seguir teremos aqui o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos já ter aqui as principais notícias deste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone Eduardo Ferro. Em Moçambique, 4 membros da equipa de segurança da RENAM ficaram feridos na sequência de uma emboscada contra uma coluna de viaturas em que seguia o líder do maior partido da oposição, Afonso de Lhakama, na província central de Manica, William Mapote.
A emboscada aconteceu no último sábado, a cerca de 20 quilómetros da cidade do Chimoio, no centro de Moçambique, para onde o líder da RENAM seguia, depois de um comício popular no distrito de Macossa. Em entrevista a jornalistas, Lhakama contou o sucedido e disse não ter dúvidas de que foi alvo de uma tentativa de assassinato pelas forças governamentais.
É sempre o plano que a Frelimo teve de eliminar o Lhakama, não é para enfraquecer a RENAM. Acabar com o Lhakama fisicamente para também permitir o fim da democracia. Porque sou tido como um homem mais forte que de facto estou a dar dores de cabeça aos comunistas da Frelimo. Mas eu não posso recuar, nem tenho medo de morrer.
Armando Mude, comandante provincial da Polícia da República em Manica, nega que a emboscada tenha sido protagonizada pelas forças governamentais e considera que podem ter sido mesmo membros da própria RENAMO a protagonizar a ofensiva.
Essa possibilidade é remota. A não ser que entre eles tenha havido algo ali que não sei se eles podem saber o que teria acontecido.
Esta situação continua a motivar apelos para o encontro entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, vistos como quem tem a solução para a paz definitiva no país. Os dois líderes manifestam publicamente a vontade de um novo frente a frente, mas no concreto, o encontro continua refém de condicionalismos de parte a parte. Neste domingo, Filipe Nyusi esteve numa igreja no centro de Maputo e o apelo à paz voltou a estar no seu sermão religioso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O resto da atualidade, pelo menos 28 imigrantes morreram quando a embarcação em que seguiam se afundou ao largo da Grécia. Segundo a Organização Mundial das Migrações, só este ano já morreram mais de 3 mil pessoas tentando atravessar o Mediterrâneo com destino à Europa. Na Turquia, pelo menos 3 agentes da polícia morreram hoje no sudeste do país num confronto com militantes curdos. Os incidentes seguem-se a várias semanas de violência, opondo as duas partes. Forças policiais israelitas confrontaram-se hoje com palestinianos junto à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na véspera do Ano Novo Judaico. Os confrontos verificaram-se depois da polícia ter entrado nas instalações da mesquita em perseguição de palestinianos que lá se tinham barricado depois de apedrejarem as forças da ordem. A polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para desalojar os jovens. Na Índia, a polícia está à procura de um suspeito de ter armazenado ilegalmente explosivos num armazém que deflagraram, matando pelo menos 89 pessoas e ferindo outras 100 num restaurante. O governo do Iémen, no exílio, afirmou que não participará nas conversações mediadas pela ONU, a não ser que os rebeldes húteis, de acordo com uma resolução da ONU, se retirem dos territórios que ocuparam. Foram as notícias da Voz da América aqui em Washington.
Amigos ouvintes, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo. a 13 de setembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Nídia Romano e hoje vamos falar da obesidade infantil que começa a ser um grave problema por todo o mundo. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. E na edição de hoje vamos falar aqui de crianças. Vamos falar de crianças a propósito de um grande problema mundial, uma crise mundial, que é crianças cada vez mais obesas, com mais peso do que é que devem ter e muitas vezes a necessidade de se darem, por exemplo, vitaminas, quando talvez os alimentos pudessem dar esses nutrientes. Olá, doutora Nídia, para já, como vamos?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então, doutora Nídia, há de facto uma crise mundial, porque em todo o mundo crianças e, aliás, população em geral a ficar mais pesada, apesar de haver em muitas partes do mundo falta de alimentos. Mas, doutora Nídia, obesidade infantil tornou-se um grande problema.
A obesidade realmente é um problema, é o problema do próximo século. Assim como o HIV-Sida é o problema deste século, a obesidade está a ser considerada hoje o problema do próximo século, não só nas crianças, mas nos adultos, e da obesidade provém outras complicações que mais tarde se reflete na vida adulta. A obesidade infantil pode ser aquela que começa logo à nascença, em que a criança nasce com um peso bastante alto, mais de 5 kg ou 5 kg ou 4,5 kg, e depois esta criança tem que ser acompanhada, porque, na verdade, os pais não aceitam que uma criança deva fazer uma dieta alimentar, porque a criança é mais bonita fofinha, é mais bonita gordinha e não sabe que está a promover a obesidade do amanhã. A obesidade infantil começa só por essas duas causas, a nascença e o acompanhamento que os pais têm de alimentação infantil, em que quanto mais comer, mais saúde tem. Em que a criança não tem horas, não está educada para uma alimentação saudável, a criança, mesmo pequena, é capaz de pular dos 6 meses do aleitamento materno, que é um aleitamento, só o aleitamento, já contém água, já contém suco, já contém todas as vitaminas necessárias à criança, mas os pais no aleitamento, já começam a errar no aleitamento materno dos 0 a 6 meses, onde dão sucos às crianças, onde dão águas às crianças, quando ela devia só se alimentar da mama, da mamã. Então, já começam ali. E a criança, o que é que tem que fazer? Não acompanham o percentil, que é aquele percentil que nós dizemos assim. É o cartão de peso e a criança tem que estar nos padrões das curvas normais. Quanto, se ela estiver acima da curva, entre o percentil 13, uhum, o percentil 3, desculpa, ela é considerada a criança mais saudável, mas não é. É o diabético do amanhã, é a obesidade do amanhã, é a incapacidade do amanhã. Então, isso falando da criança dos 0 aos 6 meses. Depois dos 6 meses, as crianças fazem a introdução daquilo que é uma mistura entre a amamentação e alguns alimentos enriquecidos, por exemplo, os farináceos. A papa de milho, uhum, a mandioca, aqui, a batata doce ralada, aquilo que é uma mistura de feijão com peixe e esmagado, é, isso tudo uma alimentação simples, quase líquida, quase semilíquida, mas enriquecida, não só disso, e frutas. As frutas, as pessoas nem sequer se preocupam em comprar uma maçã e cozê-la, uhum, vão comprar as garrafinhas de frutas, que já estão cheios de químico e não são tão alimentos para essa criança.
E também de açúcar, doutora Nidia, que é um dos grandes problemas, é a quantidade de açúcar que vem já nos alimentos normalmente, portanto, alimentos naturalmente, e depois aqueles sucozinhos, suminhos que se dão, aquelas sodas que se deixam que meninos pequenos tomem, como, por exemplo, Coca-Colas e coisas semelhantes, e Pepsis e isso.
Mas... Exatamente, e a criança a partir de um ano começa a consumir isso. Já se dá uma perninha de galinha, já se dá um bocadinho da comidinha que a criança tem que comer com os pais. Há um ano ainda não come com os pais. Come cozidos, come batatas amassadas, come carne amassada juntamente com batata, come batata com peixe amassado, como feijão com peixe e legumes, os legumes são amassados, toma uma sopinha, a sopinha toda passada. Esta é a alimentação que é regular de uma criança. Mas os pais não fazem isso. Já começam a alimentar a criança com a mesinha. Se estão à mesa, põem a cadeirinha perto e a criança está ali com a colher. Então, aí a comer a alimentação dos adultos.
Doutora Nídia, mas não chima, só... Doutora Nídia, mas...
Chima é farinha. É farinha na minha terra. Uhum. Que é chima com um caril com coco, a criança vai comer. Se é chima ou farinha com um caril com amendoim, a criança vai comer. E a qualidade vai cada vez menos enriquecida daquilo que são as vitaminas.
Mas, doutora Nídia, por exemplo, nos grandes problemas também que se fala aqui, não só o tipo de comida que se dá às crianças, mas também o sedentarismo a que as nossas crianças se habituaram. Porque, por exemplo, quando nós éramos mais jovenzinhas, como se costuma dizer, nós íamos para a rua brincar, havia grandes brincadeiras porque não havia vídeos, não havia televisão, portanto nós arranjávamos sempre umas formas de nos divertirem. O que é facto é que hoje em dia as nossas crianças veem muito a televisão, passam muito tempo sentadas a jogar vídeos no computador. E esse é também um dos grandes problemas, é que há o consumo excessivo de calorias e não há queima dessas calorias extras. Daí se começam a pôr os quilinhos.
E não só, Ana. A criança chega aos 3 anos e já está perfeitamente emancipada para começar a comer até hot dogs, que é pãozinho quente com salsicha. Eu já vi uma criança com 2 anos e meio ia comer isso. Salsichinha na boca, batata frita, a batata do pacote, porque a mãe não compra na rua chips, né? E a criança vai se alimentando assim. Quer dizer, não tem regra, não tem horas, não tem alimentação com qualidade e a criança chega à idade escolar. Passa, ultrapassa toda a fase do crescimento, ultrapassa todas as fases das doenças, começa a ter robustez. E qual é a robustez? Está acima do seu peso. Começa a obesidade, em que nós vamos ter uma diabetes infantil, como consequência disso. A obesidade faz o colesterol, que hoje já não tem idade para aparecer, o colesterol já aparece. Eu já vi uma criança com o colesterol mal alto.
E não só, doutora Nídia, uma das coisas que nós também nos esquecemos é que demasiado peso em crianças, portanto jovens, teenagers, tem um grande impacto negativo, por exemplo, na sua estrutura óssea, porque são crianças que carregam mais peso e estão mais propícias, por exemplo, a terem problemas de tendões, a partirem ossinhos, porque têm muito peso em cima.
Exatamente, então, elas ficam crianças robustas, mas sem qualidade. O que é que isso significa? A alimentação não tem vitaminas, nem sais minerais, nem são alimentação de coordenação, de proteção, de qualificação, que essas crianças se compadecem. Então, elas têm uma estrutura óssea sem cálcio, num crescimento, porque as crianças estão numa fase de crescimento e este osso tem que estar bem calcificado. O que surge como problema na idade escolar é que muitas crianças começam a pedir a ter atestados para não fazer educação física, porque são obesas, começa o bullying pela obesidade, porque a maioria das crianças, por exemplo, nós temos um problema entre a região norte e a região sul. A maioria das crianças da região sul, onde é muito urbano, são obesas. E a minoria das crianças na região norte não são obesas. Quando essas crianças se juntam, existe um bullying familiar, um bullying num festejo de um casamento. O gordinho está aí a querer mostrar o que vale e está a sofrer um bullying porque é gordo, etc, etc. Então,
exatamente.
Isto tudo não só mexe com a estrutura física, mas com a estrutura emocional, porque as crianças já começam a ter um bullying da gordura desde a infância.
Doutora Nídia,
esta criança na adolescência.
E, doutora Nídia, vamos deixar isso então para uma próxima oportunidade, porque a obesidade, como disse, é uma doença do século, para além do HIV-Sida, porque acarreta enormes problemas de saúde mais tarde na vida e que deveriam ser prevenidos e evitados. Mas nós vamos despedir do nosso auditório, doutora Nídia, com votos de uma boa semana de saúde, também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho, beijinho a todos.
Amigos ouvintes, este espaço a seguir é dedicado a todos os que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa que a Daniela Steschi vai manter é com o nosso amigo ouvinte Ali Júnior de Moçambique.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou falar com o moçambicano Ali Júnior, que está em Nampula. Olá, Ali, tudo bem? Muito bem, obrigada. Olha, sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, como é que eles começaram a ouvir ou ler, né, as notícias da Voa. Quando é que você começou?
Acredito que foi mais ou menos um ano atrás, pelo Facebook, fui acompanhando. E o meu interesse foi porque as notícias são muito resumidas, os links dão as notícias de forma muito clara, muito objetiva, não tem que procurar os porquês de um texto longo. A versão áudio, então, foi a melhor inovação em termos de noticiário que eu ouvi nos últimos tempos pelo Facebook.
Ali, você tem 40 anos, né, gestor comercial,
E você comentou comigo que tem dois assuntos assim que você considera muito importante, né? Um é nacional e o outro é internacional. Vamos começar aí pelo assunto internacional. Você demonstrou um grande interesse em falar sobre a crise de refugiados na Europa. O que você gostaria de comentar sobre esse assunto?
Essa crise de refugiados na Europa demonstra uma falta de preparo da própria Europa para aquilo que deveria das guerras, onde, de alguma forma, eles também são intervenientes, quer na Turquia, quer na Síria, quer na Afeganistão, ou no Iraque, ou a crise económica, a grave crise económica que a Grécia enfrenta. Com os espaço Schengen foram removidas muitas barreiras, muitos muros, como é dito, universalmente, qualquer muro de Berlim, a Europa ficou toda ela uma única Europa. Mas nós não ficaram preparados para uma eventualidade de um fluxo de refugiados como consequência das guerras nos seus vizinhos, isto é, no Oriente Médio ou na Ásia Meridional, neste caso, como tem sido o Afeganistão ou o Paquistão. Eles não estão preparados para isso. Então, este fluxo de refugiados, que é a consequência da guerra, como disse antes, vai lhes dar ainda, como eu diria, muitas dores de cabeça, porque tem muita gente a querer procura de uma vida fácil também numa Europa que também, de certa forma, enfrenta uma crise financeira. Onde, de certa forma, os refugiados não terão essa vida, uma vida tão bem remunerada, essa qualidade de vida que eles ambicionam de ter na Europa. A própria Europa também encontra-se em crise.
Infelizmente, né, nós temos acompanhado, né, esse problema e não há solução fácil, né, Ali? Não há.
Não há uma solução fácil, tanto que hoje a própria Europa entra em contradição com ela mesma. A Espanha entra em contradição com a França, a Inglaterra reforçaram a segurança no Canal da Mancha. É reportado aquilo que a gente vê de muitos milhares de africanos que moram no mar Mediterrâneo, de todos os outros europeus que tentam, desde os gregos, turcos, que tentam atravessar as fronteiras para chegar à Alemanha. E o objetivo de todos eles é a Alemanha, como se a Alemanha fosse a cereja no topo desse bolo todo. Mas não é bem assim.
Você teria alguma ideia ou algum comentário sobre como é que eles poderiam resolver essa situação ou amenizá-la? De que maneira que essa situação pode ser resolvida?
Primeiro é querer a paz e a estabilidade nos seus países de origem. Depois, o investimento na economia para alavancar a economia que está praticamente destruída nos seus países de origem, criação de mais postos de trabalho, criação de mais escolas, mais investimento muito sério na indústria para absorver tamanha mão de obra que está neste momento a fugir para a Europa. São milhões e milhões de pessoas que desejam a chegar às fronteiras da Europa à procura de uma vida melhor. Então, primeiro começa com a paz, os seus países estão em guerra, e eu acredito que, se for de interesse internacional, a eliminação do Estado Islâmico vai ser um grande caminho, um grande ganho para a promoção da estabilidade na Europa.
E outro assunto que você também demonstrou bastante interesse aí, né, e que também tomou conta aí das redes sociais, foi o discurso proferido, né, por Mia Couto, ao receber o título doutor honoris causa, né, pela Universidade Politécnica de Maputo. Por que que esse discurso está chamando a atenção de tanta gente?
Esse discurso, finalmente, foi tudo descarte. Esse é o discurso todo jovem, esse é o discurso, é o sonho que todo jovem sonhava dizer, desculpa a redundância, algum dia em frente ao presidente da República. Esse é o discurso que já se devia estar nas páginas dos setores jornais, vamos dizer, nos últimos 20 anos. Todo moçambicano, todo nacional, tem passado por essa, vamos dizer, o que eu chamo de discriminação, o que eu chamo as desigualdades sociais, o que eu chamo, o que eu disse, que hoje criam-se mais diplomas do que criam-se de dores. Enfim, ele fala de tudo que é a realidade de Moçambique, mas que ninguém tem a coragem de dizer frontalmente para um membro sênior do governo, como é o Presidente da República, por medo de represálias, ou porque ainda, como eu bem disse, ainda um ambiguotismo associado às pessoas que estão lá defender os seus interesses, ainda uma criação dos novos supostos, novos ricos que simplesmente pisam os pobres. Então, esse é um discurso que todos jovens, nós todos, no final do dia, sentamos no café, sentamos ao jantar, ou entre amigos, dizemos, é o que nós queremos para este país, não. Nós temos as soluções que o governo também propôs, mas que infelizmente nunca ninguém teve tamanho espaço, tamanha abertura e tamanha liberdade para dizer. Que notei até o discurso dele que apresentou algum nervosismo, mas felizmente ele disse, aplaudiu-se e ficou. O discurso dele foi este vírus pelas redes sociais a nível mundial.
Interessantíssimo. Olha, muito obrigada aqui por participar no espaço do ouvinte. Nós já estamos aqui sem tempo, mas quero saber se você quer aí mandar um abraço para a sua família, para os seus amigos.
Eu vou mandar um abraço para todos os amigos, especialmente para os meus amigos de Maputo, meu irmão, Tó, minha família em Nampula, e todos os outros ouvintes a nível mundial que vivemos para que haja paz, para que haja estabilidade e, acima de tudo, para que a economia volte a pôr seus carinhos para que o dólar possa baixar.
A Voz da América, aqui à conversa com Ali Júnior, o nosso amigo ouvinte de Moçambique. Para ele vai o nosso abraço. Abraço que enviamos também a todos os nossos amigos ouvintes. Convidamos aqueles que querem conversar connosco a enviarem-nos o seu contato, porque não, através do Facebook ou então para o seguinte endereço eletrónico: voaportugues@voanews.com. Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes, também podem deixar os seus comentários às matérias que transmitimos. Vamos pedir que o façam sempre em português, porque é assim que todos nos entendemos. E espaço agora para a música, por sugestão de Ali Júnior. Vamos escutar Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't a home. Anytime she goes away, I know I ought to leave this young girl alone. Ain't no sunshine when she's gone.
A voz de Billy Waters em Ain't No Sunshine. O sol vai embora quando ela não está. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, domingo 13 de setembro
de 2015 para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos, amigos ouvintes, que voltem ao nosso contacto amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para mais notícias da África lusófona e do mundo. Até lá, um abraço para todos. A Dana Guedes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.